Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, senador Cidinho, que ora preside essa sessão, hoje a senadora Fátima Bezerra levantou aqui um questionamento, disse que desejava apresentar na Comissão de Educação e Cultura um requerimento de moção de repúdio ao Ministério da Educação por conta da publicação do decreto de 26 de abril de 2017, que convoca a terceira Conferência Nacional de Educação, CONAE. Segundo ela, o Ministério, de uma forma autoritária, retirou as funções do FNE. Para conhecimento, nós temos algumas informações, senhor presidente, porque eu fiz questão de ligar no Ministério para saber se realmente procedia toda aquela cantilena que ela falou aqui. E só para citar, me passaram alguns pontos que eu achei interessante. Porque a senadora, ela simplesmente esqueceu de nos dizer que a herança deixada pelo governo da companheira dela, da presidente Dilma, na educação, foi além da marquetagem, de cortes orçamentário, da incompetência da gestão. O governo anterior, senhor presidente, deixou rastros de aparelhamento político partidário na estrutura do MEC, com mudanças de regras no apagar das luzes para favorecer sua agenda política. E eu não estou falando aqui nem do doutrinamento, da doutrinação ideológica, do grande legado negativo que vamos ter que passar anos para desinfetar a educação brasileira. Até os objetivos do partido foram colocados à frente da educação dos brasileiros. Na véspera do seu afastamento, a presidente Dilma baixou um decreto inédito exigindo que a CONAE 2018 fosse realizada no primeiro semestre de 2018. De acordo com a Lei 13.005 de junho de 2014, a União deve promover a realização de pelo menos duas conferências nacionais de educação até o final de 2020, precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais. No entanto, com clara intenção de criar uma mobilização com vistas à eleição 2018, a presidente determinou que ela acontecesse no primeiro semestre. Como ela só pode ser realizada após as conferências estaduais e municipais, o novo calendário criava enormes dificuldades de execução para esses entes federados. Ela não contava com impeachment. E outro ponto, medidas corretivas tomadas pela atual gestão do MEC traz à luz a importância do debate plural e democrático para a educação, evitando que discussões políticos partidárias interfiram na política educacional do país. Na semana passada, a atual gestão do MEC alterou esse decreto, ampliando o prazo para até o final de 2018. Porque qual era o raciocínio? Vamos chamar a conferência logo no primeiro semestre, porque arrebanha todo mundo e a gente já faz aquele comício ali extemporâneo, a propaganda partidária, a doutrinação para convocar e mobilizar para as eleições. Mas agora, com o novo calendário, será possível que os municípios e estados cumpram suas conferências a tempo e também que a CONAE 2018 seja realizada com maior planejamento e sem interferência político-partidária. Em outra medida, com claros objetivos políticos, em 9 de dezembro de 2014, a então gestão do MEC baixou uma portaria que mudou a composição inicial do FNE, trazendo para a estrutura do fórum representações que já estavam contempladas, fortalecendo o viés político partidário do fórum. Aliás, o que não é novidade, porque até a própria instituição, Presidência da República, que no nosso arcabouço jurídico seria quase sagrada, virou um grêmio estudantil ali nas vésperas do impeachment. O resultado dessa medida, senhor presidente, é que contraria os interesses da educação nacional e está no documento referência aprovado pelo FNE em abril de 2017. A atual gestão do MEC determinou a volta da composição original do FNE, além de agregar representações relevantes que estavam fora, de modo a reforçar o papel do Fórum Nacional de Educação como espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Estado brasileiro. Instituído por lei com aprovação do Plano Nacional de Educação, São atribuições do FNE coordenar as conferências nacionais de educação, acompanhar a execução do PNE e o cumprimento de suas metas e promover a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que precederem. Mas aí me vem a grande pergunta. É a pergunta que não quer calar. Qual a autoridade da senadora e do seu partido para fazer crítica na área da educação? Os mesmos que agora acusam a atual gestão do MEC de não dar importância ao FNE e ao PNE são os mesmos que não cumpriram metas previstas no PNE para 2016, meta que eles mesmos instituíram. A atual gestão, que assumiu em 13 de maio de 2016, recebeu o MEC com descumprimento de todas as metas do PNE para 23 de junho de 2016 e praticamente todas as estratégias contidas no plano mal encaminhadas. Os indicadores, todos os anos o Brasil ficou a desejar. Mesmo com o atual cenário de crise econômica deixada pelo governo anterior e com o objetivo de promover um diálogo produtivo que contribua de fato para a melhoria da qualidade do ensino no Brasil, a atual gestão do MEC vem respeitando os compromissos assumidos, trabalhando com responsabilidade e determinação para implantar as mudanças necessárias. Mas é assim, não ajunta e ainda espalha. Basta dizer que a reforma do ensino, que vinha sendo discutida já há muito tempo, inclusive pelos governos do PT, quando esse governo começou a fazer a reforma do ensino, foi extremamente criticada e fizeram cavalo de batalha aqui. Essa que é a grande discussão que a gente tem que colocar aqui, fazer esses contrapontos para mostrar a incoerência dessa gente. Hoje eu vi aqui uma coisa interessante, um esforço hérculo para dizer que houve greve. Um esforço danado para dizer que houve greve. Um esforço muito grande para dizer que foram milhares. E eu me lembro de um filósofo nascido na Paraíba, mas criado no Rio de Janeiro, que quando ele era líder estudantil, ele deu uma entrevista e disse o seguinte: os números, a gente dizia qualquer número, porque a gente queria passar a ideia de que bombou. E eu vi que realmente os ensinos daquele filósofo se perpetuaram, e hoje eu vi aqui números de toda sorte. 40 milhões, ouvi até 50 milhões de pessoas na rua. Na verdade, me lembro aqui de um provérbio que diz o seguinte: uma dama, quando precisa sair por aí dizendo que é dama, é porque não é. Se precisou ficar o tempo inteiro auto-afirmando que houve greve, é porque não tem tanta certeza que ela foi eficaz. Na verdade, quando há, não precisa, está lá, todo mundo viu. Agora, quando eu preciso colocar piquete, quando eu preciso ir para as portas das fábricas para não deixar as pessoas entrar, quando eu preciso fechar os corredores de ônibus para as pessoas não irem, aí não é sinal que não foi espontâneo. Mas, senhoras e senhores...
Vossa Excelência, me concede uma parte, que Vossa Excelência está se referindo, insinuando a mim aqui.
Não, foi um filósofo paraibano, mas já lhe concedo, porque Vossa Excelência sempre me concede. Mas, senhor presidente, eu, na verdade, queria trazer algumas considerações hoje aqui. Porque eu vi muitos impropérios contra a polícia devido a esse incidente que ocorreu lá em Goiás. Eu quero dizer o seguinte, que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Hoje eu ouvi dizer que pais de família, trabalhadores que foram em greve apanharam da polícia. Eu quero dizer e fazer uma homenagem aqui ao Santiago, aquele cameraman da TV Bandeirantes, que foi assassinado por esses, aí eu coloco aspas, por esses trabalhadores, por esses guerreiros.
O senhor devia estar falando do Matheus, um estudante que está entre a vida e a morte.
Eles vão
duramente agredido.
Ter respeito, rapaz.
Você devia falar desse estudante.
Vocês não têm respeito pela morte do Santiago. Santiago morreu por causa desses black box. E aí vem aqui os senadores dar apoio para essa gente. Eu espero que o Matheus escape, que ele tenha boa saúde e que nunca mais volte a fazer baderna.
Ele não fez baderna, tem respeito pela vida
ele
dele.
Ele estava indo para a igreja.
Não tem nada de baderna.
Sabe
ali, tem respeito pela vida
esses
do jovem.
Esses baderneiros põem a vida da polícia em risco. Esses baderneiros colocam a vida da polícia em risco. Esfaquearam um policial aqui na esplanada, apedrejaram a cabeça do outro. Querem fazer greve? Greve é um direito. Faça decentemente. Não vá para a rua colocar em risco a segurança. Agora, a polícia está ali para dar resguardo a nós todos, senador Lindbergh. Vossa Excelência é o zero e vezeiro de criticar a polícia. O senhor que vive num estado que mais...
O senhor viu os vídeos, senador?
Eu concedo. O senhor está sendo desrespeitoso.
Eu concedo a parte.
Eu aprendi isso com Vossa Excelência aqui. Senador, Vossa Excelência assistiu os vídeos?
Eu só que considero meu tempo.
Assistiu os vídeos, senador?
Sim, vamos lá.
Vossa Excelência assistiu os vídeos?
Por favor, vamos lá. Eu assisti do Santiago sendo assassinado por Black Box.
Santiago, eu lamento.
Eu estou me referindo a Santiago.
Lamentamos a morte do Santiago, eu estou falando do Matheus. Que Vossa Excelência disse que ele estava fazendo baderna. Vossa Excelência devia ter respeito com a família dele.
Só devia respeitar.
Não tem baderna alguma ali. Foi um ato, polícia. Foi um ato absurdo.
Vocês são responsáveis por essa morte.
Vossa Excelência devia respeitar um jovem que está entre a vida e a morte. Vossa Excelência tem que respeitar. Está falando um monte de bobagem aí dentro.
Eu pediria calma ao nobre senador.
Baderneiro?
Presidente, retorna meu tempo. Eu concedo uma parte, senador Lindbergh.
Eu vou me retirar. Estou indignado. Nós vamos visitar o garoto amanhã, o Matheus, que está internado, com a sua família sofrendo.
Eu lhe concedo
uma parte. E você não tem o direito de falar de baderna dele, porque ele não fez nada.
Baderneiro,
o senhor
é um baderneiro.
Não tem nenhuma gravação.
O senhor é um baderneiro desde criança. O senhor
mas
não tem
olha que falta de respeito, senador. Que falta de respeito.
O senhor não respeita.
Vossa Excelência não merece.
Eu respeito.
Que eu dirija...
O senhor...
O senhor pode suspender a sessão.
Vou te explicar por quê.
Eu vou suspender a sessão por alguns momentos.
Por gente por causa de vocês. Tá morrendo gente no campo porque vocês insuflam.
Isso é falta
ouça,
de argumento.
Tá doendo.
Tá
pegando fogo. Tá doendo. Eu tenho que dói.
Quem tá tirando a violência
no corpo.
Eu vou suspender a sessão no sentido de que nós acalmemos. Está suspensa a sessão por alguns momentos. Vamos reabrir a sessão, concedendo a palavra ao nobre senador Zé Medeiros para dar continuidade ao seu pronunciamento.
Senhor presidente, eu quero até lamentar, não vou continuar nem falando do tema, porque o senador Lindbergh saiu, para não dizer que estou falando nas costas dele, mas eu passei hoje a tarde inteira ouvindo cada despautério aqui, sem tamanho, e fiquei ali na minha cadeira sentadinho. Eu só estou estranhando que na hora que cheguei a vez de eu falar, eu não possa ter o direito de expressar aqui e de dar voz àqueles que não podem ter voz, àqueles que não têm voz aqui. Porque, senador Magno Malta, essa mesma gente que critica a polícia é a mesma que corre para trás dos policiais para pedir proteção. Esse senador que saiu agora há pouco vive num estado... um dos estados mais violentos do país. E lá é o estado que mais mata policiais. Eu não desejo nada de mal para Matheus e nem para seus companheiros que estavam enfrentando a polícia. Não desejo, isso eu falo de coração. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que eles vieram aqui santificar essas pessoas e demonizar a polícia. Eu não estou aprovando o comportamento do capitão que deu uma cacetetada a ponto de partir o crânio dele. Não estou aprovando isso. Mas o que eu estou dizendo é que essa gente que eles estão santificando aqui foi que mataram Santiago. Essas pessoas que são louvadas aqui a cada dia, que são dizer que somos... Olha os manifestantes. Eles partem para cima. A polícia aqui foi demonizada. Vieram aqui com pedras e paus e quebraram as vitras. Então, nós temos que chegar a uma definição. O que queremos... Nós queremos que a polícia cruze os braços? Tudo bem, então pronto. Deixa a barbárie. Vamos deixar quebrar tudo. Porque daqui a pouco, o que a polícia vai fazer? Não, deixa quebrar. Eu não vou fazer nada. Vai fazer tipo fez na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O que é que fez? Simplesmente cruzou o braço e deixou a turba entrar. Porque no momento que age... Agora, no Medeiros estava dizendo que a polícia tem direito de quebrar a cabeça. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que esses comportamentos partem muito dessa tribuna aqui, senador Magno Malta. Esses comportamentos partem daqui de quem vem aqui dizer que vamos incendiar esse país, vamos chamar o exército do Stedley, vamos tocar fogo nas fazendas dos parlamentares, vamos invadir as terras, vamos invadir o latifúndio. Não se respeita a propriedade nesse país, não se respeita a casa alheia, não se respeita nada. Sabe por quê? Porque com essas pessoas, quando se acham iluminadas por essas lideranças aqui e que se acha que está na autorização, sai quebrando tudo. Concedo uma parte a Vossa Excelência.
Senador Medeiros. O senador Lindbergh, ele interrompeu Vossa Excelência. Vou te dizer, isso é uma tática do pessoal que destruiu o Brasil. Eles agora buscam qualquer oportunidade para poder gerar eleitores. Na verdade, esse gesto dele, ele está falando para a militância, para as pessoas do grupo deles, do partido deles, e para poder aproveitar um momento como esse e gerar voto, porque chega um processo eleitoral em 2018, se aproxima. Vossa Excelência, ninguém é a favor de violência em nenhuma manifestação, nenhuma greve, alguém está autorizado a queimar patrimônio público, a incendiar ônibus, a fazer baderna, a agredir as pessoas. É reprovável a atitude do capitão. Mas onde tem trigo, tem joio. A polícia não pode pagar o preço porque aconteceu um infortúnio com um dos seus membros. E aquela cacetetada na testa do garoto, eu quero me solidarizar com a família do garoto. Eu, Vossa Excelência e todo mundo. Não quero aquilo para um filho meu, não quero para o filho dos outros, não quero para ninguém. Cidadão nenhum merece ser agredido em qualquer lugar. Como Santiago também não. São centenas de Santiagos. Esse morreu, largou viúva, largou filhos, está morto. E tudo no meio de uma... Agora essas pessoas... E se tiver 17 anos, então, tira a mão de mim que eu sou menor e conheço meus direitos. Direito uma ova. E esses mascarados todos andam... Os grupos têm abaixo de 18 anos para poder recorrer aos seus protetores dos direitos humanos, que lidam com direitos humanos como se os humanos não tivessem direito. A polícia mal paga, mal remunerada, desrespeitada, e essa pregação que a mídia fez, que desqualificou e mostra o Brasil como se tivesse a pior polícia do mundo, só aqueles que não veem os noticiários internacionais ou os telejornais não percebem o que a polícia do mundo inteiro faz e pratica a mesma coisa, e muitas vezes até pior, porque faz com discriminação. Tem bandido na polícia do Brasil, como tem. Mas também tem na OAB, tem na Ordem dos Advogados, tem no CRM, tem bandido na igreja, onde não devia ter. Tem bandido em todo lugar, porque onde tem trigo, tem joio. Então eu quero me solidarizar com a família desse garoto, com o garoto. Tomara e queira Deus que ele sobreviva, que fique sem nenhuma sequela. É o desejo de um pai, como se estivesse aqui olhando para uma filha minha que estivesse num leito após um incidente como esse. Reprovável a atitude. Mas aqueles que demonizam a polícia, na verdade, é como se a polícia tivesse que ser... No meu estado, a polícia fez uma greve e parou 30 dias. Sabe o que aconteceu? O meu estado todo ficou trancafiado em casa e os bandidos foram para a rua. É ruim com a polícia? É muito pior sem ela. Para tanto, esses incidentes precisam nos ajudar a que nós saibamos lidar com a vida dos outros, que nós saibamos defender as nossas ideias, que nós possamos ir para as ruas com liberdade, como nos dá a Constituição brasileira, nos movimentarmos, discutirmos o que nós acreditamos, sem sermos assintosos contra a vida dos outros ou contra a integridade física de alguém. Nós não podemos ser assintosos. O sujeito pode não concordar comigo, agora me agredir, não. Eu posso não concordar com outrem, mas agredi-lo também, não. Então, que nós saibamos ir para as ruas, fazer o que quiser. Que zoeira é essa aí atrás, aí, hein? Randolfo, você está fazendo essa zoeira aí, é? É Davi. Ah, é Davi. Não podia ser outro. E Otto está no meio ainda, dando mau testemunho, mau exemplo. Senador Medeiros, eu até esqueci o que eu estava falando. Obrigado pela parte.
Eu concedo a parte ao senador Cidinho.
Senador Medeiros, primeiramente para me solidarizar com Vossa Excelência pelo episódio que aconteceu agora há pouco. Vossa Excelência não está com o coração muito bom, não pode passar por essas emoções que passou agora há pouco. Inclusive vai fazer uns exames amanhã. Fiquei muito preocupado aí com a sua situação emocional. Mas eu queria, mudando o tema, primeiramente saudar a chegada da reforma trabalhista aqui no Senado Federal, que chegou no dia de hoje. Para nós é muito importante que nós possamos votar isso o mais urgente possível. O Brasil não aguenta mais o que está se passando. Isso foi tema de discussões aqui no Senado. E as pessoas que falaram antes, senador Medeiros, sobre esse tema que é contra, que é ruim, na verdade, Deus que subiu aí, não vi nenhum que gerou um emprego um dia. Todos são funcionários de sindicatos, funcionários de governo, que não têm compromisso com o Brasil, que nunca geraram emprego e só fazem o discurso fácil, não têm compromisso com a responsabilidade que esse país existe. No momento que nós temos uma máfia formada por sindicatos e alguns advogados para extorquir o empresário brasileiro, o empreendedor do Brasil, e as pessoas não entendem a gravidade. Então, por isso, a urgência de votarmos aqui a reforma trabalhista e também me solidarizar com o deputado Nilson Leitão, que é nosso colega do Mato Grosso, que é da Frente Parlamentar, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, de que está havendo um equívoco na intenção do projeto dele. O projeto dele, presidente Humano, ele diz o seguinte: é um projeto que iniciou a tramitação apenas na Câmara, que estabelece critérios para o trabalho rural. Como, por exemplo, a pessoa quando está numa colheita, ele não tem o tempo de parar no final de semana, no tempo da colheita. Estabelece, olha, no tempo da colheita, desde que é negociado entre patrão e funcionário, você possa trabalhar o final de semana, terminar a colheita ou no plantio, ou qualquer outra emergência que tiver, numa lavoura ou na vacinação no gado, e depois compensar esse tempo de trabalho mais à frente na pausa. Não, tudo negociado entre patrão e empregado. Outra questão que se coloca, que está dizendo que vai pagar em soja, em casa, ou a remuneração, não é isso. A remuneração no projeto dele paga-se normalmente. O que acontece hoje é que um cidadão trabalha comigo, eu dou uma gratificação, ele cuida de um gado, digamos, eu tenho um gado, ele cuida. Ao final do ano eu dou uma participação para ele no lucro, olha, de 100 bezerros, eu vou te dar 10 bezerros a você, dou em dinheiro. O que ele está dizendo é que esta gratificação que você dá, que já existe hoje, que a pessoa bonifica o funcionário com soja, com milho, ou com bezerro, ou com carneiro, ou com a leitoa, que isso ele possa, em vez de dar em dinheiro, essa bonificação ele dê naquilo que ele está produzindo, na forma de incentivar o funcionário dele, daquilo que já existe. Infelizmente, deturparam o projeto do nosso deputado federal, Nilson Leitão, colocando de forma totalmente diferente daquilo que é. Obrigado, presidente, e obrigado, senador Medeiros, pela parte.
Já encerrando, senhor presidente.
Senador Medeiros, me concede uma parte?
Sim, se o presidente permitir.
Eu lhe agradeço, senador Medeiros, porque nesse momento em que se discute aqui desordem, perturbação à ordem, etc., eu quero informar a Vossa Excelência e aos colegas que há poucos instantes terminou no Supremo Tribunal Federal o julgamento do habeas corpus de José Dirceu. E por 3-2, repetindo votação idêntica aos envolvidos no Lava Jato, Bunlai, Genu e Eike Batista, a segunda turma concedeu liberdade a José Dirceu. É uma notícia decepcionante para a sociedade brasileira, porque isto significa, senador Medeiros, presidente dos trabalhos, hermano, isso significa que as portas da cadeia estão abertas. Com esta libertação daquele que foi modelo de bandidagem, de ladroagem, não se duvide que agora todos os envolvidos que estejam presos, estejam de volta à sociedade. É uma situação que preocupa a todos os brasileiros que viram e continuam vendo na Operação Lava Jato uma expectativa de depuração do Brasil. Mas com esta formação do Supremo, da segunda turma, em que Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e principalmente Gilmar Mendes, que há poucas semanas havia dito que estava por acontecer um encontro marcado com as alongadas prisões de Curitiba. o que abriu a grande discussão sobre a preventiva. Mas eu quero dizer, por exemplo, que o relator da matéria, o ministro Fachin, assentou que não há ilegalidade no decreto que está sendo atacado por esse habeas corpus, que a prisão preventiva é instrumento importante para a efetividade de persecuções criminais. Embora tenha dito a outra parte, principalmente Gilmar Mendes, que não pode alguém ficar indefinidamente em prisão preventiva. Entretanto, redarguiu, por exemplo, Fachin, em seu voto, a multiplicidade de conduta criminosa atribuída a Dirceu, além do fato do ex-ministro da Casa Civil já ter sido condenado no julgamento do Mensalão. Portanto, é um reincidente. Lembre-se também, senador Medeiros, que a época do Mensalão, como lembrou muito bem Celso de Mello, que votou pela manutenção, mas um voto minoritário, votou pela manutenção da prisão, ele lembrou durante seu voto que a época do julgamento do Mensalão, o processo em pleno andamento, o José Dirceu continuava recebendo propina. De modo que é um registro que eu faço aqui, com pesar, com desolação, porque o perigo ronda de volta a sociedade brasileira, porque abertas as portas da cadeia para esses três elementos, daqui para diante não se duvide que todos os que estão presos ou porque estão por ser presos nos próximos dias venham a ser mantidos em liberdade sob o argumento de que a segunda instância se demora demais para julgar os recursos. É uma notícia triste que certamente traz a desolação para todos os brasileiros, mas é uma verdade que merece aqui o nosso registro, o nosso repúdio e, sobretudo, o nosso lamento. Obrigado.
Então, o senhor já não crê que a Jararaca vá ao Butantã mais. Senhor presidente, eu queria agradecer pela tolerância e pedir desculpas que acabei me alterando aqui, mas é que é o meu estilo. Se o senador tivesse feito um pedido de aparte, eu teria concedido. Eu não precisava ter alguém embate. Agora, não vim aqui para ser assustado por gritos, não. Muito obrigado.
Agradeço as palavras, Vossa Excelência, ao tempo em que eu convido a senadora Cátia Abreu para falar pela liderança do PMDB.